Congresso Nacional começa a próxima legislatura com a pauta recheada de propostas muito importantes, também propostas muito polêmicas, algumas aguardando na fila para serem votadas já desde o ano passado, desde 2014.
Entre os temas estão a regulamentação da proposta de emenda constitucional do trabalho doméstico, a criminalização da homofobia, o Estatuto da Família, a reforma política, sobre a qual nós conversamos agora há pouco, e os novos códigos de mineração e também o Código Penal.
Também vem por aí, de acordo com a sinalização do governo, a proposta de regulação econômica da mídia, que também deve dar muito o que falar. Alguns grupos já se insurgem contra essa proposta. Bom, quem conversa conosco agora sobre as perspectivas da pauta legislativa para esse ano é o consultor da Câmara dos Deputados, Márcio Rabá. Muito bom dia, Márcio. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia. Eu tenho um grande prazer sempre falar com a Rádio Câmara e com seus ouvintes.
Márcio, de tudo isso que a gente citou aqui, ou mesmo do que a gente não citou, o que você diria que vai ser fonte de manchetes e de muitas análises aqui durante o ano de 2015?
Bom, primeiro não é sempre um pouco uma previsão em aberto o que pode acontecer com um novo Congresso, com uma nova Câmara. Eu tenderia a achar, de qualquer maneira, que apesar da importância desses temas que já foram tocados, que esse primeiro ano tende a ser um ano de observação do novo contexto. A correlação de forças na Câmara não está ainda muito clara. Não me parece que haja, ao mesmo tempo, nenhum tema que o governo precise de uma resposta imediata. Então, em lugar de destacar um tema, eu destacaria a possibilidade de termos um primeiro ano de muito trabalho, no sentido de fazer muita discussão, mas sem uma direção muito definida.
Agora, nós temos aí duas medidas provisórias, as que tratam de fazer alterações, mudanças na concessão de benefícios previdenciários, que tem o condão de se tornarem a primeira grande batalha governo-oposição, inclusive relembrando vários pontos do que foi a campanha eleitoral,
Bom, sem dúvida, o tema do ajuste fiscal, ele vai, de alguma maneira, dominar as discussões, tanto na Câmara como fora dela, nesse primeiro ano, e polarizar as disputas. No entanto, esse não é um tema em que a oposição ao atual governo tenha tanta
conforto, seja muito confortável para o PSDB e para o Democratas lidar com esse tema,
Exatamente. Até eu diria que a dificuldade maior seria se o governo não fosse por esse caminho. Não a dificuldade maior, mas a possibilidade de haver um confronto mais incisivo, Porque, na verdade, parece que há uma certa consenso na oposição de que um ajuste nas contas públicas é necessário. Claro que, como eu disse desde o começo, tudo vai depender um pouco do que as novas pessoas e os novos partidos, Nós temos uma composição muito inovadora da Câmara, com uma quantidade muito grande de partidos. O que esses novos atores trarão. Diga.
Em relação à renovação do Congresso Nacional, novo perfil do Congresso Nacional, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, ele aponta, e isso já é um dado que a gente já conhece já desde o final da eleição passada, que desde 1964 esse é o Congresso mais conservador que temos, por conta aí da eleição de políticos ligados ao agronegócio, a segmentos religiosos, aos militares, etc. e tal. Na sua avaliação, esse novo perfil vai impactar de que forma a pauta legislativa de 2015? Por exemplo, a criminalização da homofobia seria uma coisa possível com esse perfil do Congresso Nacional?
Eu vou repetir mais uma vez o que eu disse na primeira intervenção. Nós não temos como saber com tanta precisão o que vai acontecer com o Congresso que está começando com uma composição nova na Câmara. Eu vou até lembrar um fato histórico. Em relação a essa ideia de que é o Congresso mais conservador desde 64, que eu já vi algumas vezes essa formação, ou desde o final do regime de 64, que eu já vi também uma formação que é um pouco diferente, né? É difícil dizer que um Congresso é eleito dentro de regras democráticas e com uma ampla participação popular, se você considerar a partida que ele é mais conservador do que câmaras que tinham sido eleitas em situações ditatoriais, né? Então, eu não gosto muito dessa formulação, digamos assim. De qualquer jeito, no meio do regime, talvez no momento mais duro do regime autoritário de 64, você tem uma eleição para a Câmara dos Deputados da qual, digamos assim, não se esperava muito em 1970, e surge justamente aí o grupo dos autênticos do MDB, que mudou, minha opinião, para melhor, a história do país. Acho que nós devemos esperar um pouco para ter uma posição clara sobre o que pode sair dessa legislatura. De qualquer jeito, essas análises, como aqui o Diabo faz, análises prévias, né, da composição da Câmara, sem dúvida, são muito importantes. E elas apontam realmente, principalmente no tema de costumes, para uma Câmara conservadora. Eu, de qualquer jeito, não me surpreenderia que a realidade se mostrasse diferente, mas essa seria a expectativa.
Por falar em realidade diferente, a gente tem um número maior de partidos, né? Mas esse crescimento aí de 22 para 28 partidos se deu em torno de partidos com pouca capilaridade, né? Com pouco enraizamento. Há, inclusive, a perspectiva de formação de novos partidos que pode mexer um pouco, né, com essas bancadas, fora a migração partidária, que apesar de ser encontrar algumas resistências na lei, alguns obstáculos na lei, na prática a gente sabe que ela vem acontecendo muito próximo do que acontecia antes das mudanças, né, na legislação e nas mudanças na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a perspectiva que o senhor trabalha em relação a esse número maior de partidos, a essa possibilidade de criação de partidos, a rede especialmente, há uma expectativa de que ela venha a ser efetivamente criada, capitaneada pela ex-presidenciável Marina Silva, inclusive levando vários parlamentares do PDT, inclusive do PSOL. Quais são exatamente assim, a leitura que o senhor faz dessa maior pulverização partidária aqui dentro do Congresso?
Eu diria que essa é a grande novidade, né, do processo. E uma novidade bastante importante, me pegou de surpresa, não o resultado dessas eleições de 2014 apenas, mas o fato de que a Câmara dos Deputados, do ponto de vista da composição partidária, seguiu se fragmentando, mesmo depois da superação do regime de 64. Acho que saindo de um bipartidarismo forçado, né, apenas dois partidos eram admitidos, o MDB e a Arena, depois desse momento, era esperável um certo grau de fragmentação. No entanto, eu, se tivesse feito um prognóstico no fim da década de 90, erraria fragorosamente, porque eu diria que nesse momento nós já teríamos um sistema voltando a se compor ao redor de alguns grandes partidos.
Não erraria sozinho. Quem fez esse prognóstico, gente muito boa fez esse prognóstico e errou feio.
Erramos feio. Isso, na verdade, não aconteceu. Você tem uma situação, de certa forma, ambígua. Porque você tem hoje três partidos maiores, né? O PT, o PMDB e o PSDB, que estão consolidados como os partidos de referência do nosso sistema. Apesar dessa imensa fragmentação, eles mantêm uma certa distância, mesmo agora nas eleições de 2014, em relação a todos os outros, a qualquer um dos outros, digamos assim. Mas o nível de fragmentação foi tal que mesmo esses maiores partidos, na verdade, são partidos pequenos, no máximo médios. Então você não tem um núcleo que estruture o sistema todo. Uhum. E aí abre-se espaço, né, para novidades inesperadas. Eu acredito que sim, não é questão de eu acreditar ou não, né, vários atores políticos relevantes têm se manifestado nesse sentido já. Eu acredito que vai haver novidades. A grande questão é se essas novidades, né, que surgirão vão ter um efeito aglutinador dentro do sistema ou se eles vão dividir e fragmentar ainda mais, né? Alguns atores políticos estão fazendo movimentos, não no sentido de criar um partido pequeno que vai aumentar ainda mais o número de pequenos atores, mas partidos que sejam capazes de criar focos grandes dentro do Congresso que possam levar adiante projetos de maior envergadura. Agora, se isso vai ser possível ou não, é uma questão bem difícil de prever.
Márcio Rabá, sobre uma das possíveis futuras polêmicas aqui do Congresso Nacional, o ministro Ricardo Bersoini, por um pedido do PT, né, da bancada petista, foi conduzido ao Ministério das Comunicações para tentar tirar do papel a proposta de uma reforma, a princípio apenas econômica, das comunicações. Um assunto que é um tabu enorme aqui dentro do Congresso Nacional. Só para citar dois exemplos, o Conselho Federal de Jornalismo não prosperou, a proposta teve que ser retirada pelo presidente Lula. A ANSINAVE, a agência do audiovisual, que seria criada para deixar de ser apenas, por meio da ANSINE, uma agência de fomento e se tornar uma agência também reguladora de uma atividade tão importante, sequer foi enviada ao Congresso, né, diante de tantos ataques que recebeu, dentro do Congresso e também dos agentes externos, agentes de comunicação. E tudo indica que dessa vez essa briga vai ser comprada, mas é uma batalha com perspectivas muito desfavoráveis, né, pelo histórico e por conta da correlação de forças. Lembrando que o Congresso tem uma enorme bancada da antena aqui, né, o que na academia se chama até de coronelismo eletrônico. Como é que o senhor vê as possibilidades desse debate?
Bom, Lincoln, esse sim seria um debate que teria uma capacidade de polarizar a sociedade e a própria Câmara, né? Lembro já de saída que essa é uma questão muito importante no mundo hoje. Nós chegamos a um grau de concentração do poder de mídia, digamos assim, não só no Brasil, mas na maioria dos países, que está preocupando bastante quem estuda, quem age para garantir a manutenção, né, das disputas democráticas dentro da sociedade. No Brasil não é diferente. No Brasil, de certa forma, é ainda mais grave, porque nós já partimos, né, de um grau de concentração muito grande e um grau de concentração que, inclusive, em alguma medida, foi criado por um regime político-ditatorial.
Nosso sistema nasceu concentrado, ao contrário dos outros países, em que vem se concentrando ao longo das últimas décadas, né?
É isso mesmo. Eu acho que esse é um tema que... qual é a grande problema dele? Eu nem diria que é um problema, porque os embates mais incisivos também fazem parte da democracia, mas a grande dificuldade é que você tem efetivamente uma demanda social sobre isso, né? Foi claramente visto nas eleições que setores bastante expressivos da sociedade consideram que o avanço da democracia no Brasil depende da democratização da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, você tem, tanto por razões corporativas, como até por razões de valores também, né, toda intervenção nessa área é mesmo um pouco perigosa, porque a circulação de informações é fundamental para a liberdade e para a democracia. Então, você vai ter focos de resistência importantes, por causa de interesses, mas com argumentos também sólidos. E, de outro lado, uma percepção grande na sociedade, não vou dizer que é majoritária, embora talvez até seja, de que algo precisa ser feito nessa área. O ministro Bersoini vai ter que cortar um dobrado, como se diz normalmente. Né?
Agora, ele já tem alguma experiência em temas polêmicos, que foi o primeiro ministro da Previdência do governo Lula e aquele que conduziu a continuação da reforma da Previdência que vinha do governo Fernando Henrique. Né? Ele gosta de uma boa briga, né?
Gosta de uma briga, né?
Já está escolado, né?
Agora, essa é uma briga em que ele provavelmente vai apanhar muito mais, né, dos meios de comunicação majoritários, né, que eles concentram maior audiência, do que apanhou na reforma previdenciária. Né?
Certamente, certamente. Mas... De qualquer jeito, também não acredito que seja um tema que vai ser tratado de uma forma assodada, né? Isso vai precisar de muita discussão.
Perfeito. Márcio Rabat, em relação a essas medidas provisórias que estão chegando à casa e que tratam de alterações na concessão de benefícios previdenciários, como você já colocou, né, a questão fiscal, de um modo geral, ela não deve gerar um grande embate entre governo e oposição, porque a própria oposição tem um histórico, né, de ajuste fiscal e etc. Mas a gente já começa a perceber, por conta de algumas declarações, especialmente democratas e do PSDB, uma linha mais agressiva em relação ao PT, inclusive chamando isso de reformas neoliberais, quer dizer, está jogando para o outro aquela pecha que ele sempre recebeu do PT. Esse tipo de troca de posição pode prosperar na sua perspectiva, ou seguir por esse caminho, na verdade, pode ser até perigoso para a oposição?
De certa forma, nós vimos isso acontecer no primeiro governo Lula, né? O governo vinha com uma expectativa social muito forte e teve algumas iniciativas no sentido de ajuste de contas, criar um clima favorável para o mercado, esse tipo de iniciativa. A oposição, como não poderia deixar de ser, atacou, mas havia limitações muito claras naquele momento para uma mudança tão grande de posição.
Uhum.
Dessa vez, eu acho que os ataques podem ser um pouco mais fortes.
Já se passaram 12 anos, né?
Já se passaram 12 anos, você tem uma Câmara muito fragmentada, que permite que esses ataques venham de várias áreas, e você tem também uma campanha que foi muito agressiva e que o resultado foi apertado, né? Então, é natural que a oposição se sinta legitimada para uma postura mais agressiva. De qualquer jeito, tem essa dificuldade que você apontou. Né? Não é um tema com o qual o PSDB ou se sintam à vontade para se posicionar claramente contra. Eu até diria mais. Eu creio que se você coloca dessa forma tão ampla a noção de ajuste fiscal, dificilmente você terá alguém contra. Né? A ideia de que as contas públicas devem ser equilibradas é uma ideia que mais ou menos é aceitável para todo mundo. O problema é que o ajuste fiscal nem sempre significa, na prática, um ajuste das contas públicas. Né? Você tem, normalmente, uma perda de benefícios sociais que, no fim, não redundam numa melhoria significativa das contas do governo.
Para a gente concluir, Márcio Rabat, temos aí, né, logo no dia 1º, a posse dos deputados e, na sequência, a eleição para a presidência da casa, para a mesa que vai comandar os trabalhos nos próximos 2 anos. E temos uma disputa aí, digamos assim, relativamente apertada. Né? Temos um candidato do PMDB, um candidato do PT e um candidato do PSB, que já deu ali algum trabalho na eleição passada. Essa costuma ser uma eleição que não costuma colocar frente a frente governo e oposição. Né? Em geral, são rachas dentro da própria base governista, às vezes uma terceira força. Essa eleição ela pode ter peso, pode ter efeitos profundos na relação dentro da própria base ou na própria relação com legislativo, executivo, a depender do resultado. há um candidato natural ao cargo e os demais como concorrentes, ou as forças estariam relativamente equilibradas?
Bom, uma das coisas que mostra é as dificuldades que o governo vai enfrentar nessa legislatura e que as forças políticas em geral vão ter que enfrentar é justamente o fato de que não se conseguiu unir a base do governo para apresentar um candidato único. Isso já mostra dificuldades internas, né? Nós temos nessa eleição ainda um fato que é normal, porque é um cargo de grande importância dentro da estrutura política do país, de que as candidaturas são candidaturas de peso, né? Como diríamos, eu e meus amigos vamos jogar um futebol criança, não tem café com leite nessa disputa, né? São todos atores políticos com muito traquejo, que sabem o que estão fazendo. Ela pode sim, por tudo isso, deixar feridas, né? De qualquer jeito, apesar de todas essas disputas eleitorais, nós estamos no começo de governo, né? Há uma certa dificuldade para uma base de um governo se desmontar logo no começo do governo, porque nós ainda não sabemos como vai ser os efeitos sobre a opinião pública das primeiras medidas governamentais. No fim, tudo depende muito de se o governo consegue manter um apoio popular razoável ou não. Se, além das feridas que necessariamente sairão desse primeiro momento de embate, você tiver daqui a um ano um governo enfraquecido junto à população, tudo se torna mais complicado. Se o governo consegue se fortalecer junto à população, a tendência é a base voltar a se agregar. Eu confesso que nesse momento eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nas eleições para a presidência da Câmara, justamente porque vai ser um sinal do que vai acontecer durante o ano. Não só o resultado provavelmente da eleição, mas como os atores vão reagir imediatamente depois. Uma coisa é você ter, né, um ganhador e um vencedor, que depois dão as mãos, etc., e vamos trabalhar. Outra coisa é você ter um ganhador e um perdedor que saem um feliz demais, digamos assim, e o outro magoado demais, né?
Vai ser um período interessante, né? Para analistas políticos e jornalistas trabalharem.
Vai ser muito interessante.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez nosso colega Márcio Rabá, consultor legislativo da Câmara, da área de ciência política, que várias vezes nos ajuda aqui a tentar compreender os meandros das relações políticas, da pauta das relações executivo-legislativo. Um ótimo dia, um ótimo ano para você, Márcio.
Muito obrigado, Lincoln. É sempre um prazer.